Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Continuamos aqui na nossa tarde de sábado, na Rádio Cultura 930. Agora são 13 horas e 19 minutos. Estamos falando sobre maternidade em vários âmbitos, mas principalmente o nosso foco enquanto professoras, educadoras, é na escola. Mas eu gostaria de passar a palavra para a Gisiele, para falarem um pouquinho sobre suas experiências em outras áreas também, que não é só dentro da escola. Elas têm muito a nos contar, por favor.
Então, eu entendo que a experiência de ser mãe, como tudo na nossa sociedade, ele deve ser analisado pelo viés tanto histórico como pelos recortes sociais. Então, por exemplo, a experiência que eu vivo sendo mãe, branca, lésbica e professora, com certeza ela é uma experiência diferente, por exemplo, de uma mulher negra do começo do século, né? Então, a gente pensar que até pouco tempo atrás, a mulher, assim como a criança, elas eram vistas como inferiores ao homem, e que a mulher era reservada um papel de submissão, e hoje, apesar das imensas lutas que a gente ainda tem que travar, a gente tem algumas pautas sendo discutidas, e o que eu acho que nesse momento tão especial da gente discutir a maternidade, no dia anterior ao Dia das Mães, são pautas que têm que ser faladas, né? Então, hoje eu vejo cada vez mais sendo discutido, até em campanhas, hoje comerciais, a questão da romantização da maternidade, né? Que é algo que tem que ser levantado, né? É toda essa discussão que hoje está sendo feita, né? A questão também das duplas e triplas jornadas que as mães passam, que hoje, cada vez mais, eu vejo, inclusive, minhas alunas em sala de aula discutindo sobre isso, que antes a gente não via essa discussão, né? Outra situação também que está sendo muito discutida e que é algo que a gente poderia conversar, até a tua experiência, Tami, que com certeza foi diferente da minha, né? Da violência obstétrica, a questão da maternidade e da solidão, que eu vejo algumas colegas minhas discutindo nas redes sociais, né? Então, acho que tudo isso são pautas que a gente precisa conversar, que, se não der tempo, precisam ser pensadas, né? Hoje, o que eu vejo muito nas redes sociais é uma glamorização da maternidade, né? Então, a gente vê ali as influencers, as artistas romantizando essa maternidade, e, ao mesmo tempo, a gente vê mulheres aqui na vida real, fora da internet, fora das redes sociais, discutindo também sobre como que isso está sendo glamourizado, né? E que a gente tem que pensar o como essas mulheres, elas, muitas delas sofrem de solidão, muitas delas passam por crises existenciais, né? De como criar seus filhos, muitas que não têm a oportunidade de ter rede de apoio, né? E a questão de como é difícil você estar trabalhando e, ao mesmo tempo, você estar ali se cobrando enquanto mãe, né? Então, quando a nossa colega Tami aqui fala sobre a oportunidade que ela tem de deixar o Miguel dela com a mãe, ao mesmo tempo a gente tem toda uma discussão, né? De se cobrar, né? De pensar assim, nossa, mas será que eu não devia estar mais com meu filho e tudo mais? Eu passei por isso, apesar de ter duas mulheres, como eu falei, que me ajudaram muito, eu pensava, nossa, eu estou aqui trabalhando 40, às vezes até 60 horas eu trabalhei, né? E eu devia estar lá com meu filho. Então, são cobranças que a gente tem que discutir e parar de romantizar toda essa situação, né? Quando eu também fui estudar para o meu mestrado, né? Eu passei por algumas dificuldades também, né? Eu, enquanto mãe e lésbica também, é uma questão que a gente discute nos nossos grupos, né? O preconceito que existe, né? Eu sofri preconceito em vários âmbitos profissionais, né? Não só por ser lésbica, mas também por ser mãe. Então, aí a gente vai traçando o como, para nós mulheres, é difícil essa realidade, né? Passar a voz aqui para minha esposa, Gisiele.
Então,
mãe do Miguel também.
O ser mãe, a minha parte boa de ser mãe é que eu comecei a ser mãe porque ele já tinha 3 anos, né? Então, o trocar fraldas, apesar que eu que desfraldei, né? Então, o ser mãe e ser professora é algo muito complexo pra gente enquanto mãe e professora, e pro próprio Miguel, né? Pro nosso Miguel. Porque a cobrança é maior, né? Você tá dentro de uma escola, você acaba refletindo tudo que você imagina de ideal pro nosso filho. Então, ele acaba sofrendo um pouquinho com isso. Mas a gente teve a sorte, tem a sorte de ter o Miguel. Ele é muito bonzinho, muito querido. Não nos deu, até agora, nenhum problema. Mas a gente acaba refletindo todo o nosso estresse de professora dentro de casa. Porque a gente vem com todas as mazelas da escola e explode em casa. E isso, e até nos nossos horários, né? Esses dias ele perguntou para mim quando que eu ia parar de estudar. Porque a gente sempre foi muito parceiro. E daí chegou um momento que pega 20 horas, daí pega 40 horas, daí pega 50 horas.
Mestrado.
Daí mestrado.
Cobrança.
E daí isso tudo reflete, né? Reflete no você ser mãe. E muitas vezes tá lá no trabalho, lá na faculdade, pensar, putz, queria estar tanto em casa, jogando um jogo de tabuleiro. Tá fazendo piada boba, né? Porque a gente, os dois, eu e ele, a gente se identifica nas piadas bobas, né? Então, a gente acaba cobrando isso da... Por quê, né? E pegando o gancho que a Verônica falou ali, de estar num momento muito difícil da política, o que nos preocupa, além do o sentimento de estar criando o filho dos outros e o nosso estar ficando, é o sentimento de a gente ser, no meu caso, da Gisele, que a gente é lésbica, mulheres ativistas, mulheres de esquerda, posicionadamente em todos os âmbitos que vamos... E até onde isso não vai refletir nele, né? Ou respingar nele em que momento que a gente tem que parar. Tudo isso é angustiante, né? Por isso que essa romantização que a Gisele trouxe das mães, é lindo ser mãe. É lindo, realmente é lindo. A gente tem um monte de momentos que você diz, nossa, massa. Meu piá é massa. Mas você se cobra, você tem medo. O medo do futuro. O medo do que está dando certo, o que não está dando certo. A cobrança de, não, eu podia pagar mais, eu podia investir mais, eu podia fazer mais. Então, o romantizar é muito fácil quando a tua rede de apoio, e inclusive a tua situação financeira, ela é muito grande, né?
Sim.
É fácil quando você tem babá, é fácil quando você tem um carro para levar e buscar o tempo todo, é fácil quando você pode pagar tudo e mais um pouco, é muito mais fácil.
E ainda tem a reverberação sempre no corpo da mulher também, né? Na maternidade, e tem essa cobrança, dentro dessa romantização, principalmente das mídias que a Gisele trouxe para nós, tem essa questão de, olha, teve filho há 2 meses, já está com a barriga chapada.
Virgínia.
Está né? plantando bananeira 3 dias depois que nasceu, né? Então é tudo realmente uma ideia assim, que tem que ser desconstruída, porque é o que eu digo para todo mundo, que quando eu vou falar sobre maternidade, a minha experiência foi um choque. Eu tive um choque de realidade. Eu tinha uma ideia totalmente romantizada do que eu sempre quis ser mãe, era um sonho assim. E depois é uma viagem sem volta. Nasceu, você é a mãe, é um novo mundo. E
é sócio remido, é para sempre.
É, e você vivendo aquilo, não tem... claro, é a experiência que vai te ensinar, né? Mas o que te contam, o que você vê dos outros, não é a realidade, né? Então, precisa realmente ser falado, e falado mais nas escolas também, né, trabalhado essa questão.
Sim.
Eu sempre digo que se tornou mãe é se sentir culpada. Pronto, a culpa já está com a gente.
Uma culpa eterna, né?
É uma culpa eterna. Que, né, tudo. E por conta da pandemia. Né? Eu acho que a gente viveu intensamente a questão da maternidade, né? Eu vivi. O Francisco, a pandemia começa em 2020. Então, e o Francisco estava. Eu amamentei ele até os 3 anos, até começar as aulas remotas. E eu tive que desmamar, porque imagina, né? A questão da dupla jornada era a tripla jornada, né? Eu era mãe, professor e dona de casa, tudo junto e misturado. Então, assim, eu tive que desmamar. E me sentia muito culpada por isso, né? Do ter que desmamar e tal. E uma amiga minha, né? Que também a gente divide momentos de maternidade, a Maria Rosa, ela me disse assim que não, que foi muito. Foi um gesto de amor. Porque enquanto eu estava dando aula e ele pedisse o TT e eu rejeitasse ele, isso pedia, né? Isso seria muito mais doloroso para ele. Então, eu me vejo assim, em sala de aula, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na escola, eu sou professora. Eu, claro, né, às vezes me preocupo, tá frio, sei lá, não come, não quis ir pra creche, machuca, né? Mas eu consigo desligar. Porque outro dia eu até falei em sala de aula, né, que esse período da maternidade eu não gosto. Eu falei assim, não gosto da maternidade. E aí, e conversando com eles, e eles falaram pra mim, então, professora, você não gosta desse momento, né? Porque você, com certeza, depois você vai gostar, porque você gosta de estar com a gente. São adolescentes, né? Realmente, eu me dou melhor com crianças maiores. Então, assim, eu acho que eu me permiti também, eu me permito, a focar. É claro, gente, que o cansaço, ele é eterno pra gente também, né? Mas o que eu não gosto da maternidade é a socialização, né? É o ensinar, é o que não pode. Eu sou professora de sociologia, eu tô pra desconstruir aquilo que é regra, aquilo que é norma. E eu tenho que ensinar o meu filho a regra, a norma, para depois desconstruir, né? Então é muito louco isso. Então, mas esse momento, então quando eu tô na escola, quando eu sou professora, eu me sinto muito realizada, assim. Então eu não, essa parte eu não consigo sentir culpa, eu não consigo me sentir mal, assim, né? Porque a pandemia, ela foi tão intensa, ficar 2 anos, né, em casa, quase sem ter contato social, para mim era um looping eterno de domingo, né? Então foi muito doloroso, né? Então, assim, poder voltar, eu ainda fiz greve, né, antes do retorno, fui a única na minha região que fez greve por conta do medo, mas depois, quando eu voltei, assim, foi meio que um alívio, parece que eu tô me retornando, assim, me retomando. Então, me permito. Eu acho que né, quem vai me ouvir falar vai falar, nossa, ela não gosta. Não, não é isso. Né? Mas tem coisas que a gente deve se permitir também. Né? Claro que as cobranças, a culpa, ela sempre vem. Mas a gente tem que saber se perdoar também, né? E se permitir também.
Talvez eu entre num caminho um pouco perigoso. Será que essa culpa ela está associada com uma ideia de sociedade cristã, né? Gostaria de que a Gisele, por isso ser historiadora, a maternidade sempre foi assim? Sempre teve essa culpa historicamente?
Historicamente, claro. Não, aí quando você coloca a questão da culpa, a culpa é totalmente cristã, né? E ela tem uma demarcação, né, da Idade Média mesmo, né? Agora, a culpa vem da questão do quê? Da gente idealizar uma maternidade, né? Que até o século XVIII, eu acredito que seja até o século XVIII, né? Se tiver um outro historiador aí me escutando, né? Mas acho que é século XVIII, a gente tinha uma situação de uma submissão, como eu coloquei ali no começo da minha fala, muito grande, né? Aonde quem ditava as regras do que era ser mãe, e daí não há uma questão de infância ainda propriamente dita, né? Ainda está sendo construída, e isso vai até o século XVIII. A culpa é a Idade Média, a formação do que é uma infância é a partir ali depois da Idade Média, né? E também a questão de pensar a idealização de uma maternidade. Eu acho que o que é ser mãe, né? O que é uma criança ideal ali? Na fala da Gê, eu estava percebendo isso, né? É o que a gente espera dos nossos filhos. Isso também tem muito a ver com o capitalismo, né? Se você parar para pensar, né? E aí é algo muito mais atual o modo como a gente coloca as nossas ansiedades nos nossos filhos, né? Então, por exemplo, o filho da gente precisa falar inglês, o filho da gente precisa terminar uma faculdade, o filho da gente precisa respeitar a norma. Então, isso acho que é muito mais ligado ao capitalismo também, né? Então, acho que é uma sequência ali histórica, né? De pensar como que a infância foi construída a partir do final da Idade Média, como que o capitalismo ele é feito na nossa atualidade, como tudo isso, junto com as culpas que o patriarcado nos traz, a gente coloca tudo nos nossos filhos, entendeu? E aí fica muito confuso para nós mesmos, né? Nós temos que criar realmente uma criança ideal. Ideal em que sentido? Entende?
Eu acho que a primeira coisa que o matriarcado traz é o acolhimento, né? O perdoar-se, igual vocês mencionaram. A gente precisa transformar nossa sociedade em num viés matriarcal, né? Porque traz esse acolhimento, traz essa questão de você repensar o mundo a partir de escolhas humanas, né? Mais humanas e menos voltadas para o capital. Bom.
Só que talvez aí a gente entre num outro campo meio complicado, porque daí se a gente pensa que no acolhimento, que a mulher é acolhimento, a gente cai de novo na mesma coisa, né? Porque basta a gente pensar enquanto professoras. As professoras de educação infantil e do Fundamental 1, o que a gente espera delas? Nós não, porque somos professoras, mas uma boa parcela da sociedade espera o cuidado. E não ensinamento.
E espera que tenha um perfil de mãe,
de
realmente.
De mãe, exatamente.
Né? Que seja suave, que seja...
E a gente cai num looping de esperar que a mãe seja cuidadora.
Sim.
Uhum. Aí é patriarcal de novo.
Exato, porque daí assim... Ah, então nós somos acolhedoras, a gente precisa ter esse cuidado com as crianças e tal. A gente... Só que daí a gente está de novo reproduzindo que a gente tem que cuidar de todo mundo.
Uhum.
E o homem na sociedade, ele está cuidando de quem?
Dele mesmo, geralmente.
É, então, porque nós estamos ali, não, a gente é professora, a gente tem acolhimento, a gente tem cuidado, a gente está preocupada com o filho, preocupada com o acolhimento dele, com toda a responsabilidade do universo sempre é nossa. E é normalmente a mulher que ela faz, que ela foge essa linha da maternidade, do cuidado, aquela professora que foi lá, deu a disciplina dela e deu tchau, foi... Ela foge, né, disso. Uhum. Ela foge do que é para ser construído, porque a mulher foi construída para ser cuidadora. As primeiras professoras, elas eram vistas como cuidadoras, né? Elas só se tornaram professoras por isso.
Eu acho que é mais cair no pensar o que a gente espera dos nossos filhos, porque se... E aí pensar mesmo na questão da culpa que você colocou como cristã, mas também a gente pensar a norma que a Verônica colocou e pensar o que a gente espera dos nossos filhos dentro desse mundo que é extremamente capitalista, né? Eu vejo muito a nossa cobrança, né, em cima do nosso Miguel, teu Miguel Murilo, meu nosso Miguel Gustavo. Ai, vocês aí eram dos Miguéis, hein? Não, passou os Enzos, galera.
Vai ser quatro por sala agora.
Passou os Enzos, agora é Miguel. E aí... E essa situação mesmo, a gente discute muito em casa, eu e a Gi, sobre isso, né? O que esperar do nosso filho? Falar pra Verônica que a adolescência é difícil também, Verônica. O nosso tá com 12, tá de difícil dentro do que nós, adultos, esperamos de uma outra geração. Olha a questão geracional, né?
É, a Verônica colocou ali que ela gosta, que os alunos falaram, não, você vai gostar, professora, porque ela gosta de adolescente. Eu já gostava, eu gosto dos pequenininhos. Eu gosto da inocência, do falar errado, do ensinar, e você vê que, nossa, tá te imitando. É muito egocêntrico, né, isso, mas... mas é que é mó legalzinho e tal.
É fofo.
E daí adolescente eles começam... É onde a tua regra já é questionada, é onde burla, né, pequenas regras de dentro de casa. E o pequeno, não, você vai... E outra, porque até então, a gente, enquanto mãe, a gente tem esse cuidado que é... Que até me falou, tudo a gente faz, né, enquanto é pequeno. A gente que vê a roupa pra tomar banho, a gente que dá a toalha, a gente que não sei o quê. Eles começam a crescer, a gente começa a cobrar pra que eles façam. Só que talvez a gente não percebeu que a gente não ensinou como fazer, né?
Porque a nossa educação foi uma educação tradicional, é uma discussão que eu e a Gê temos, né? Então, até onde vai o nosso Paulo Freire? Né? Até onde vai
a autonomia, né?
Eu não sei se lá na escola, porque, né, maior parte dos professores que falam que São Paulo Freire, o behaviorismo está forte ali, mas enfim, é complicado, porque a nossa educação foi muito tradicional e eu tenho colegas em volta que eu vejo que tem um outro tipo de educação com os pequenos, e eu e a Gê, a gente já está com o nosso pequenininho aí com 12, e a gente olha para trás e fala, nossa, se a gente tivesse feito diferente, né? Ah, de novo a culpa lá, cristã.
Bom. É, sem culpa ou com culpa, vamos para o intervalo comercial. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.